Senhor presidente, senhores e senhoras que nos ouvem, que nos veem, senhores e senhoras, senadores e senadoras. Venho hoje a essa tribuna mais uma vez, e alguns dirão até que de forma insistente, falar da participação da mulher na política em nosso país. Ainda, eu diria que comemorando a vitória da nossa presidenta Dilma, este é, sem dúvida, um marco para todas nós que lutamos pela causa feminina. Ver o cargo eletivo mais importante do nosso país ser ocupado por uma mulher é sinal que nossa luta, nossos esforços estão fazendo a diferença. Agora, nós que militamos pelos direitos das mulheres, temos uma responsabilidade ainda maior: garantir que este avanço sem precedente não se perca. Não ocorra como em outros países, onde mulheres chegaram ao poder, mas não houve um real empoderamento das mulheres. Continuamos a ver uma discrepância na participação feminina na arena política em relação aos companheiros homens. Para a manutenção das mulheres no poder, precisamos da presidenta, mas apenas ela não garantirá o acesso maior das mulheres ao poder. Precisamos de mais e mais mulheres ocupando os espaços de poder, decidindo e adquirindo experiência e notoriedade, o chamado capital político, tão falado na ciência política. A chegada de Dilma à presidência não é um fato isolado. O Brasil soma-se à Argentina e à Costa Rica, que têm mulheres na chefia de Estado atualmente. Na Argentina e na Costa Rica, 38% dos membros dos parlamentos são do sexo feminino. No Brasil, senhoras e senhores, a proporção feminina na atual legislatura é de apenas 8,9%. Entre os países da América Latina, o índice nosso do Brasil é superior apenas ao do Panamá, com 8,5%. Um estudo da professora da USP, da professora Tereza Sacchetti, mostram que as brasileiras candidatas gastam, em média, metade do que os homens gastam em suas campanhas. Elas também recebem menos apoio dos partidos políticos. Quer dizer, não estamos em situação de igualdade na disputa política. Já partimos em desvantagem. Senhor presidente, nestas eleições tivemos aumento substancial nas candidaturas femininas para os cargos proporcionais, o que não foi acompanhado por uma elevação no número de cadeiras conquistadas por mulheres na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Estaduais. Para demonstrar isso que digo, vou utilizar um artigo produzido pelo CFEMEA, é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Em 2006, o percentual de mulheres que concorreram a deputadas federais, em 2006, senhoras e senhores, o percentual de mulheres que disputaram o cargo de deputada federal foi de 12,6%. Atualmente foi de 19,2%. Um incremento de 56% no número de candidaturas femininas, que devido ao descaso, principalmente dos partidos políticos, pelas candidaturas femininas, resultou em retrocesso. Foram eleitas 45 deputadas federais, mesmo número alcançado na eleição anterior. Para o cargo de deputada estadual, de deputada, deputado estadual e distrital, o aumento de candidaturas femininas em relação a 2006 foi de 59,2%. No entanto, foram eleitas apenas 10% a mais de mulheres. Dos 27 partidos que disputaram essa eleição, 22 conseguiram representação na Câmara Federal. E destes, 8 partidos não elegeram nenhuma mulher. O partido com a maior proporção de mulheres é o PCdoB, com 6 deputados e deputadas, dentre os 15 eleitos para a Câmara Federal.
Doutora Salles, Quando puder, eu gostaria de ter uma parte de vossa.
Senador Mazzarildo, a parte concedido.
Eu estou prestando atenção no argumento de Vossa Excelência e me preocupo muito, porque não sei se no seu estado ou em outros estados acontece a mesma coisa. Mas no meu, por exemplo, a maior dificuldade para você convencer as mulheres de serem candidatas. Aqueles 30% dificilmente a gente consegue preencher. Ao ponto que agora o TRE fez uma interpretação de que tinha que ser, se apresentava X candidato, tinha que ter 30% de mulheres. Quer dizer, sacrificando candidaturas que não eram de mulheres. Eu realmente lamento isso, porque concordo com Vossa Excelência que as mulheres deviam estar mais bem representadas, não só em termos de qualidade, mas também numericamente, até para fazer frente à, digamos assim, à hegemonia masculina. Mas eu gostaria de ver como é que a gente poderia fazer um trabalho de convencimento das mulheres de realmente participar. Eu até entendo que muitas mulheres que gostam de política, que vivenciam política, se sentem, digamos assim, limitadas por causa dos seus inúmeros afazeres, do trabalho, de ser mãe, enfim, isso inibe. Mas é importante realmente que haja um trabalho partidário, de motivação, para que as mulheres efetivamente participem da vida pública.
Exatamente. O que o senhor conclui aí no seu aparte, muito oportuno, senador Mazzarildo Cavalcante, é a realidade. Queria saudar a juventude, a moçada que está chegando aí. A escola deve ser uma escola, com certeza. Profissionais de educação devem estar juntos. Sejam muito bem-vindos aqui, a este recinto. Bom, como eu dizia, o partido, o PCdoB, que foi o partido que teve a maior proporção de mulheres eleitas para o Congresso Nacional. Dentre os 15 eleitos, 6 são mulheres. Em termos absolutos, o PT, o meu partido, foi o partido que elegeu mais mulheres. Contudo, as 9 deputadas frente aos 80 deputados eleitos perfazem apenas 10% da bancada petista na Câmara Federal. Avaliando os estados, proporcionalmente, o Espírito Santo apresentou o melhor resultado. 4 dos 10 da bancada como um todo, 4 são mulheres. Já os maiores colégios eleitorais exibiram pífios resultados. Embora São Paulo tenha elegido o maior número absoluto de mulheres, elas representam apenas 8,6% do total dos 70 parlamentares lá eleitos. As deputadas cariocas e mineiras são apenas 8,7% e 1,9% das suas bancadas estaduais, respectivamente. Em 3 estados, nenhuma mulher foi eleita. Entre eles está Mato Grosso do Sul, contraditoriamente o único estado com mais de 30% de candidaturas femininas, senador Mazzarildo Cavalcante. Mato Grosso do Sul foi o estado que teve mais de 30% candidatas. O único que teve mais de 30%. No entanto, não elegeu nenhuma. É complicado. A situação é complexa. A região norte foi a que elegeu o maior percentual, tanto de deputadas federais como de estaduais, correspondendo a 15,4% e 15,7% do total dos eleitos, eleitas e eleitos. Os menores índices de mulheres eleitas estão na região sul do país, onde 5 deputadas federais conquistaram mandatos, perfazendo um percentual de 6,5%. E na região centro-oeste, com 8,8% de mulheres nas assembleias legislativas e Câmara Distrital. Nas eleições majoritárias, tanto para os governos estaduais quanto para o Senado Federal, presenciou-se uma diminuição no número de mulheres candidatas. Foram eleitas 8 senadoras e 2 governadoras no primeiro turno. Governadora, né, poderia ter segundo turno. Senadoras, claro que não. Considerando que em 2006, a renovação do Senado era de 1/3 e se elegeram 4 mulheres, houve uma estagnação. Senhoras senadoras e senhores senadores, embora tenhamos um saldo eleitoral muito aquém do desejado, alguns dados indicam que a sociedade brasileira tem evoluído a passos mais largos que suas instituições. Cerca de 67% do eleitorado no primeiro turno votou em mulheres para o mais importante cargo político do país, mesmo sendo apenas 8,8% das eleitas para a Câmara Federal. 3 mulheres estão na lista das candidatas mais votadas. Foram também 3 senadoras a figurarem entre as 10 mais votadas. Entre as 45 deputadas eleitas, 6 foram campeãs de voto em seus respectivos estados. As 5 deputadas federais mais votadas foram Ana Raiz, do PSB de Pernambuco, Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e Manuela Dávila, do PC do B do Rio Grande do Sul. E a nossa querida Luísa Erundina, do PSB de São Paulo. Luísa Erundina, nossa primeira prefeita de São Paulo, eleita em 1988, que conquista agora seu 4º mandato seguido na Câmara dos Deputados. Além disso, 7 deputadas integram um seleto grupo de 35 parlamentares em todo o Brasil que foram eleitas ou eleitos exclusivamente com votações nominais, ou seja, sem depender de votos dados à legenda, nem das sobras de outros candidatos ou candidatas de partido ou coligação. Houve uma elevação acentuada do número de candidatas a deputadas estaduais e federais, por causa da obrigatoriedade das cotas, que o senhor colocou muito bem, e, ao mesmo tempo, um decréscimo nas candidaturas masculinas. Porém, a ausência de sanção ao descumprimento da medida, juntamente com a ausência de qualquer estratégia de empoderamento das mulheres em seus próprios partidos, fez com que, dessa vez, houvesse uma queda substantiva na proporção entre candidaturas femininas e mulheres eleitas, que caiu à metade. Essa proporção, que em 1994 foi de mais de 17%, encontrava-se em uma média de 8% nas duas últimas eleições nacionais e sofreu uma queda para 4,6%, enquanto que a taxa de sucesso masculina permaneceu em 11%. A situação de coadjuvante das mulheres na estrutura partidária é uma das responsáveis por essa situação que relatei acima. Enquanto não tivermos mais mulheres participando do dia a dia partidário, não conseguiremos ultrapassar esta barreira do desinteresse dos partidos pelas mulheres. Acredito que a eleição de Dilma alavancará a participação feminina, assim como incentivará os partidos a olharem com mais apreço para suas mulheres. Por tudo isso, creio que a posição de nossa presidenta é acertadíssima em relação à composição dos ministérios. A primeira mulher a ser eleita presidente da República quer também ser chefe do primeiro governo a ter o maior número de participação feminina. Dilma já manifestou sua vontade em ter pelo menos 1/3 dos ministérios chefiados por mulheres. Em reunião com o presidente Lula e a equipe de transição, Dilma manifestou a meta de que 1/3 do seu futuro ministério seja ocupado por mulheres. Atirar pela equipe de transição, realmente esse terço será alcançado. Até o momento, entre as 25 pessoas nomeadas, 15 são do sexo feminino. Para cumprir a meta nos cargos de primeiro escalão, Dilma terá que quadruplicar o número de mulheres no governo. Atualmente, apenas 3 dos 37 ministérios estão ocupados por elas. Márcia Helena Carvalho comanda a pasta de desenvolvimento social e combate à fome. Isabela Teixeira, a área de meio ambiente. Nilceia Freire, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Nomes de mulheres competentes não faltam. Se olharmos apenas na academia, temos nomes suficientes para preenchermos todos os ministérios. Nos partidos políticos encontramos a mesma situação. Mulheres com competência técnica e poder político suficientes para ocuparem espaços de destaque no governo. Não citarei nomes para não cometer nenhuma indelicadeza. Prefiro deixar a quem está me escutando para que pensem a respeito do assunto. Essa simples atitude que em uma sociedade machista e preconceituosa como a nossa parece hercúlea, significará aumento real do número de mulheres no poder. Por que isso ocorrerá? Pergunto. Primeiro, porque realmente teremos mais ministras e, segundo, porque os eleitores se habituarão a verem mulheres ocupando importantes posições políticas, tomando decisões. Isso deixará de ser algo raro, passará a ser algo corriqueiro, demonstrando que competência independe do sexo e teremos maior justiça nas disputas eleitorais, o que significará maior número de mulheres eleitas nas próximas eleições. Este terço de ministérios não é rígido, como a presidenta já falou. No entanto, ela perseguirá este objetivo. Para isso, a necessidade do apoio dos partidos políticos que compõem o arco de aliança de Dilma e, mais que isso, que as mulheres dos partidos se organizem para participar deste governo. Espero que um dia tenhamos 50% dos ministérios ocupados por mulheres, assim como a Câmara, o Senado, as assembleias, as câmaras de vereadores. Enfim, que o campo político seja o reflexo da sociedade, uma vez que a população é dividida em 50% de homens e mulheres. Aliás, somos 52% de mulheres, senador Papaléu, que está aí nos olhando. 52% de mulheres e 48% de homens, nossos filhos, todos, e que tem que nos ajudar na reversão dessa questão, nos ajudar realmente construindo a sociedade dos direitos iguais entre homens e mulheres. Cedo a parte ao senador Papaléu Paes.